Aqui é Júnia Hayashi, sejam muito bem-vindos a mais um Pitacos da Júnia.
De novo com mais um quadro de Cosmovisão Bíblica. A gente está aqui com a Mari, Patrick, Duda e Enzo. E também estamos aqui com a pastora Júnia, nossa querida pastora. E hoje nós vamos falar sobre feminismo. Então, Ju, a gente já pode começar rapidinho aqui. Como que você acha que cristãs que se falam feminista, como que isso se relaciona assim?
Oi, galera. Tudo bem com vocês? Eu acho que é bom a gente entender algumas diferenças antes até de falar ser cristã e ser feminista. Primeiro que a gente já tem que entender que, definitivamente, um não casa com o outro. Não tem como. Mas existe... Vou dar uns passos para trás, tá? Existe a diferença entre a gente ser... a gente lutar pelos direitos da mulher e o movimento feminista. O movimento feminista é diabólico, é demoníaco, é anticristão, tá? Agora, lutar pelos direitos da mulher é outra coisa. E não é que a gente vai lutar pelos direitos da mulher em detrimento dos direitos do homem, mas assim como a mulher é de um jeito e o homem é de outro, existem certos direitos específicos para cada um que é importante que a gente realmente olhe e cuide disso. Por exemplo, um bem simples, a mulher... presa, ela não tem o direito, está no processo, né, de conseguir o direito de parir sem estar algemada à cama. Então imagina a mulher que tem que parir no meio da prisão. Cara, ela tem que ter o direito. Isso aí não é uma coisa que, quando você está lutando pelo direito do homem, você vai pensar, ah, ele vai parir. Não, não tem como. Então, existem coisas que são para a mulher e existem coisas que são para o homem. E o movimento feminista, ele já vem com uma ideologia, assim... Ah, é que eu já estou acelerando as coisas, mas vem esses direitos equânimes, porque aí eles têm que ficar adaptando cada vez mais a linguagem para continuar tentando fazer sentido, né? Mas direitos como se fossem equivalentes para a mulher e para o homem. Mas a gente precisa entender que a mulher ela é de um jeito e o homem é de outro. E existem coisas que são para a mulher e existem coisas que são para o homem. A própria Bíblia ela já separa papéis para cada um. Um homem nunca vai ser uma mãe, uma mulher nunca vai ser um pai. A gente precisa entender que cada um é cada um mesmo. Então, não existe essa coisa de trazer uma total igualdade para homens e mulheres, porque cada um é cada um. Mas, então, o movimento feminista ele é uma coisa ideológica, é um movimento ideológico, e a ideologia é anticristã. Então, não se pode ser cristã e feminista, porque quando se é feminista, já está validando todo um entendimento e um pensamento anticristão. Então, sim, devemos e podemos lutar pelo direito da mulher, mas não em detrimento do homem e também não apoiando o movimento feminista. Uhum. Isso é assim, meio que por cima algumas coisas. Não sei se a gente vai continuar a conversar ou se eu trago, sim, os pontos aqui.
Os meninos eles estão aqui até para falar um pouco da visão, né, como homem, como eles se sentem assim, né, no meio dos amigos, amigas deles. Então, acho que a gente poderia começar com o Enzo aqui, ele falando um pouco sobre como ele se sente.
Então, Júnia, uma dúvida que acho que todo homem deve ter é como que o homem deve... como o feminismo, na realidade, ele atinge o homem, né? Até onde ele oprime o homem e até a família.
Aquele negócio, passo para trás. Quando a gente foca muito na mulher, e primeiro que Jesus, ele vem... Bom, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, a gente entende que a gente tem a liberdade real em Jesus. Ideologias vêm para nos aprisionar de volta. Então, movimento feminista ele já vem para aprisionar a gente de novo. E aí, vem nesse foco na mulher e acaba tirando o foco do homem, querendo pôr o foco na mulher, porque pobre mulher, a vítima e tal. Só que você olha para a história do mundo, a mulher sempre foi, na verdade, a que era mais cuidada. Se vai para a guerra, não vai mulher. Vai o homem. Até a máfia. A máfia não faz nada contra mulheres e crianças. Quem se mata da máfia é o homem. Então, até na mentalidade mais primitiva, a mulher ela era muito cuidada e muito valorizada. Sim, tinha uma certa limitação, às vezes, de até onde elas poderiam ir, mas ela era muito protegida. E aí, esse movimento ele vem de uma forma bem anticristã para tentar colocar a mulher numa posição até maior do que a do homem. E aí... fica a mulher contra o homem. Existe agora uma guerra entre os sexos. E Deus ele não faz acepção de pessoas e ele morreu tanto pela mulher quanto pelo homem. E Deus ele nos fez filhos. O movimento feminista ele vem e tenta segregar a gente e colocar, você não é mais filha. Você não é filho, você é feminista. Você é, vou te encaixar agora, você é talvez machista. Você é, agora, negro. Feminista, negro, é tudo para segregar. Ele vem separando, vem querendo tirar a identidade de filhos e filhas, que é o que nos une, e segregar a gente, separar completamente, colocando uma outra identidade sobre a gente. Então, quando isso acontece, a mulher, ela sai do papel que ela tem como mulher no lar, como mãe, que mulher foi feita para ser mãe, não importa o que as pessoas possam pensar. Cara, a mulher tem um útero, ela tem um ventre, ela foi feita para gerar vida, tá? E pode ser que tenham mulheres que vão gerar vida no coração, outras vão gerar vida no útero, mas a mulher, ela tem essa coisa maternal já de fábrica, ela já foi feita para isso. E tem até feministas que vêm falar que não, na verdade isso daí é toda uma construção sociológica contra a mulher, que afinal você ter um útero foi a sociedade que empurrou isso para você, realmente. Mas é... E aí... Isso eu estou só construindo para entender. Tipo, vem tudo para destruir a identidade de um... É um pilar. O homem é o cabeça do lar, mas a mulher, ela é um pilar. A mulher sabe, ela vem para construir, edificar a casa. A mulher tola, ela destrói. Então, a mulher, ela precisa estar no lugar dela, exercendo o papel dela da melhor forma para que ela venha construir um lar saudável. E aí, nessa luta toda por direitos iguais, equânimes, como você quiser falar, toda essa questão dos direitos e igualar, mas, na verdade, não é para igualar, é para colocar a mulher num outro patamar acima, acaba por desmasculinizar o homem. E aí, hoje, tem um bando de mulher falando que os homens estão bundões. Claro! Tem um homem que está frouxo, sabe por quê? Porque a mulher veio e tirou aquilo que era do homem, tirou a virilidade do homem, tirou a masculinidade, porque falou assim, eu quero ser, eu tenho que trabalhar. Na verdade, trabalho é um sacrifício. E a gente, elas falam que é o direito de trabalhar. Não, trabalho é um sacrifício. Trabalho de parto é sacrifício. Suor, a partir de hoje, você, com suor da tua cara, suor do teu corpo, você vai comprar, vai fazer o seu próprio pão. Sabe, tipo, é até uma... É parte de uma maldição que acabou vindo sobre o homem por causa da desobediência. E aí vem e falou assim, não, os direitos não. Isso aí é um dever e um sacrifício da pessoa. E o inimigo, na verdade, a teoria da conspiração, tá, gente? Desculpa falar. Mas vem para destruir tudo. O ponto final é destruir a identidade de filhos e filhas. E aí você vê o ambientalismo querendo equivaler animais com seres humanos. O feminismo querendo tirar, inclusive, até a questão do gênero, a questão da identidade de gênero e tal, querendo fazer um bando de coisa disso, que é porque se você faz tudo isso, você transforma homens e mulheres iguais a animais, mulheres que, tipo, não tem nada a ver, nada disso, você não é mais mulher, você é qualquer coisa que você faz e não aquilo que você é, e Deus fala, não, vocês são filhos, vocês nasceram de novo, e aí isso ataca a nossa identidade, ataca a formação da família, e aí faz sucumbir toda uma sociedade. Então, quando você ataca a família, e especialmente você já começa a minar o campo que é onde a gente tem a nossa identidade firmada como filhos, aí você consegue destruir uma sociedade. Então, hoje, os homens, coitados, eu tenho até dó, porque homem não pode falar nada que ele é machista, homem não pode falar nada que ele é abusivo, homem não pode, cara, de todo respeito, homem não pode nem fazer passar uma cantada. Cara, homem foi feito para caçar. Desculpa, tá, gente? Homem foi feito para conquistar a mulher. Ele não pode passar... E o xaveco, vocês sabem, tô falando o negócio certo, tá, gente? Não é para sair xavecando por aí. Mas o homem tem que fazer essa cantada, entendeu? Agora o cara faz isso, a mulher fala, não, você está... É abuso moral, abuso sexual, abuso sei lá do quê, tudo tem um nome. E o cara fala assim, então, peraí, então não vou nem mais caçar. Daí fica a mulher assim, cadê os homens? Cadê os homens? Eles não caçam, mas que se ele caça, ele é culpado. Se ele não caça, ele é frouxo. Coitado do homem também. Então vem para tirar, colocar a mulher numa posição que ela não foi feita para estar, para acabar com o homem, porque quando você desmasculiniza o homem, você acaba tirando cabeça do lar. Quando você tira o cabeça do lar, não tem mais estrutura, não tem mais direção, e aí todo mundo fica perdido, ninguém mais consegue ter um padrão para se entender de Deus Pai. Faz sentido? É que tudo faz um pacote geralzão, assim. Mas é mais ou menos... Respondeu um pouco?
Muito, obrigado.
Muito bom. Acho que até dentro da igreja a gente vê isso, né? A igreja também, a gente talvez acaba perdendo muito tempo tentando desconstruir tudo isso, né? Que a sociedade está impondo, assim. Porque se a gente sai um exemplo, o Patrick, ele tem um contexto de YouTube. Então, às vezes, ele anda nesses lugares e ele era até, tipo... Cara, calma aí, tipo, eu tô só sendo eu aqui, sabe? Então, acho que até você pode falar um pouco da sua experiência.
Eu acho que foi muito importante você falar isso, porque muitas vezes a gente, homem, a gente acha que a gente tá no lugar errado. Porque no meu ponto de vista, cada um tem o seu lugar. Cada um tem um lugar certo de pai, de mãe, e não dá para um querer ser o outro. Não dá certo. E muitas vezes a gente quer se posicionar, a gente não vai na maldade, a gente quer tipo simplesmente trazer um posicionamento, mas a gente é atacado. Uhum. Mas é um ataque que chega até, foi o que você disse, tirar a masculinidade do homem. É, muitos adolescentes não querem ser pais ou talvez construir família porque aconteceu isso. Tirou a masculinidade dele. Na minha escola, assim, aconteceu diversas vezes. Eu conversar com uma menina, a gente conversar de boa, sabe? Coisa de tarefa. E você, talvez, fazer uma pergunta polêmica, que todo mundo fala que qualquer pergunta é polêmica, né? Qualquer pergunta, né? Se você tem uma dúvida de biologia, é polêmico. Qualquer coisa. A menina vai lá e te ataca. Então, eu... Foi o que a Bruna disse, só para eu trazer essa pergunta. A gente, homem... Como a gente pode se posicionar para trazer essa liberdade da mulher, assim, mas com os valores assim, dentro delas, e a gente poder ajudar? Sabe, foi o que você disse, ajudar e poder fazer foi uma família junto. Uma família.
Tem muita feminista, quando eu defendo esses pontos, elas vêm e me atacam e falam assim, fala contra o machismo. Eu, tipo, não, eu estou falando sobre o feminismo. E eu não vou ficar falando, porque você, então você é burra, você é idiota e você acha que então o machismo é que é a resposta. Tipo, gente, calma lá. O feminismo não valida o machismo. E aí tudo bem, vão ter os feministas que vão falar do feminismo. É tudo a mesma coisa, é tudo a mesma ideologia. Você que está sendo enganada achando que essas vertentes não estão defendendo a mesma ideologia. Tudo defende a mesma ideologia, que é a destruição da família. Então, só para a gente primeiro entender assim, que não é que a gente está falando que o feminismo não é certo, que a gente está afirmando que o machismo é certo. Não, ambos são errados. A gente tem que ser, assim como Jesus foi a favor do ser humano. Ele veio para se entregar pelos filhos de Deus. Ele é o primogênito, ele veio como unigênito e subiu como primogênito de toda uma geração, de toda uma criação. Então, a gente entender que existe a necessidade de um trabalho em conjunto. Não tem muita coisa, eu acho que assim, não é só o que o homem pode fazer ou o que a mulher pode fazer. Eu acho que existe a necessidade do homem e da mulher trabalharem juntos. E eu sei que vocês aqui estão mais novos, provavelmente vocês vão casar tão cedo assim, mas é trabalhar para vocês serem seres humanos saudáveis, para construírem famílias saudáveis e demonstrar com a sua família o que é a estrutura cristã, de acordo com a Bíblia mesmo, aquilo lá que é o que é certo e que é o que dá mais vida. Mas o homem, ele não deve ficar perdendo tempo com uma feminista, assim, tipo, debatendo nem nada, até porque feminista não defende direito à mulher. Defende direito à feminista. Porque eu sou esculachada pelas feministas, eu sou mulher. Para mim é assim, pô, se não é o movimento das mulheres, então deveria cuidar da mulher. Não, 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 cuida das feministas. Se você não está de acordo, vai embora. Elas se separam entre si, elas se excluem entre si também, porque tem que estar alinhado com aquelas ideologias. E, de novo, eu te falo que ideologia, ela vem para prender a gente daquilo que Deus já libertou a gente. Então, homens, acho que é tipo, não mantenha o coração ofendido, vai buscar em Deus aqui que essa revelação de masculinidade, de ser o cabeça da... Tem que ser. O homem, não é que a mulher tem que abaixar a cabeça para qualquer homem, não é isso. E não é que submissão é você ser capacho. A questão é, o homem é o cabeça do lar. Então, o meu marido vai dizer as regras da minha casa, sim. Mas eu também, eu graças a Deus, estou na mão de um bom homem. E eu me coloquei na mão dele, falei assim, cara, faz o que você quiser, manda a gente para onde você quiser ir. Porque eu entendi que me submeter a um homem que está disposto a se entregar por mim é a melhor coisa. Então, buscar você ser um bom homem, um homem que vai valorizar a mulher, mas não porque ela é mulher, é porque ela é filha de Deus. Assim como você é filho de Deus. Se livrar das suas feridas na alma, todos nós temos, né? Mas o homem tem que se curar das feridas na alma, a mulher tem que se curar das feridas na alma para que você seja um bom marido, seja um bom pai, um representante de Deus para sua família aqui na Terra, e trabalhar junto, sabe? Então, essas conversas já são coisas que nos preparam bastante para essa nova fase que a gente vai ver, eu tenho plena certeza que a gente vai ver nas famílias cristãs, a partir de agora, porque os olhos estão sendo muito abertos, a gente vai ver famílias saudáveis, em nome de Jesus. E ver a resposta não significa fechar o olho para o problema. Sei que pode parecer meio óbvio, mas às vezes eu falo assim, o feminismo é um problema, então eu foco na família. Não, eu não estou focando na família pensando, todas as famílias são maravilhosas. Não, mas eu vou trabalhar para que as famílias sejam saudáveis. Tem família doente, tem família problemática, mas eu não vou invalidar a resposta por causa dos problemas, entendeu? Então, é tentar sempre procurar isso. Acho que o principal é a gente ser curado, ser sarado, ter a revelação de Deus acerca da nossa masculinidade, feminilidade, e viver de acordo com isso, e não ter medo de homens, assim, não ter temor de homens mesmo. Então, você não pode deixar de se posicionar uma coisa cristã e bíblica, porque vai ter feminista que vai atacar, entendeu? Tem que saber como falar, é claro, porque senão hoje em dia tudo é alguma coisa, tudo é um problema, e pode ter processo, inclusive, hoje, mas a gente não pode nunca ser politicamente correto, mas biblicamente correto.
Acho que uma dúvida que surgiu aqui durante sua explicação, a gente tem muito... Nossa, fugiu. Vai voltar. Lembrei. Existe uma causa ou causas legítimas pelas quais o feminismo luta? Tipo, existe... Porque existe um discurso muito forte de que conquistou muito pelo direito da mulher, diminuía o número de mortes de mulheres. Isso é o que a gente escuta. Mas, na sua perspectiva, Júnia, existe causas legítimas que o feminismo está lutando hoje para combater?
É claro que uma coisa outra, tipo, o feminismo realmente lutou e foi coisa positiva. Mas nem todas as conquistas que o movimento diz ter conquistado foram, de fato, do movimento. Inclusive, o voto foi apresentado por um homem que era, se não me engano, até presbiteriano, ou seja, conservador, nada a favor da esquerda, nada a favor do liberalismo. Então, um homem que não tinha nada a ver com o movimento feminista. Outra mulher que foi, tipo assim, uma que super se sobressaiu, a Thatcher, que faleceu faz pouco tempo, inclusive. Ela era uma pessoa, assim, sucesso, cara, maior referência contra o movimento feminista. Então, tem muitas coisas que o movimento feminista se diz responsável por, mas não foi o movimento que conquistou. Mulheres, anos atrás, as Quakers, que se você for olhar, assim, são mulheres que foram da Igreja Metodista, que foram buscando certos direitos e foram apoiadas pela própria igreja, pelos pastores, pelos líderes, estavam muito à frente do seu tempo, enquanto tipo assim, outras ideologias que supostamente seriam de acordo com o movimento feminista não permitiam mulher. Vêm essas mulheres, conquistam esse espaço, mas elas não vêm em nome do movimento feminista. O movimento feminista vem depois com uma ideologia e tenta impor, tenta, na verdade, pegar todas as conquistas. A feminista vai falar, tudo que você está fazendo hoje é por causa das feministas. Não, não é. O movimento feminista é uma coisa, a luta pelos direitos da mulher é outra. Então, eu concordo que a mulher ela tem que ter o direito de votar. Mas quando a gente olha na história, inclusive, o direito de votar era para o homem, porque o homem ele ia para a guerra, ele fazia um bando de coisa, e aí então ele podia votar. Aí a mulher ela ganha o direito de votar e não tem que pagar nenhum sacrifício pelo direito do voto. Então é uma coisa meio díspare assim, nesse discurso da igualdade, da igualdade, das coisas equânimes. É meio quebrado, assim, meio off o negócio. Então, sim, é claro que tem alguma coisa ou outra que elas lutaram em nome, sim, movimento feminista, que foi bom para a mulher, mas sempre tem uma ideologia por trás. E é isso que a gente, como cristão, não pode fechar os olhos. Porque o movimento feminista é ideológico e diabólico. E aí a gente acha, não, cara, eu vou lutar pelo direito da mulher, tem que ter mais mulheres representadas por aí. Mas, por exemplo, tem uma amiga minha que ela é da política, e ela fala, cara, para de fazer espaço, porcentagem para mulher preencher cadeira aqui, porque não tem mulher, a gente abre espaço e não tem mulher que quer preencher, não tem mulher que quer subir. Então, tipo assim, calma, será que tem que ficar abrindo esse espaço para a mulher ir porque ela quer ou porque a gente está forçando? Tudo bem, e eu não sou... A cota, existem várias visões a respeito da cota. Eu acho que é válido, talvez, a cota por um tempo até que o sistema venha a ser corrigido e não precise mais, tá? Seja cota para negros, seja cota para mulheres em algum lugar. Eu não sou muito a favor, mas eu entendo porque tem muita gente que já está à frente no início da corrida. Tá, então, mas a cota não é a resposta. Ela é uma coisa paliativa, uma medida paliativa, né? E que depois tem que ser tirada, porque em nome de Jesus a gente vai ver esse igual oferecimento das possibilidades para todos. Mas tem muitas coisas, cara, que como o Patrick falou, tipo, cara, mulher é mulher e tem papel de mulher e vai fazer coisa de mulher. Eu não estou falando que mulher tem que vestir rosa, eu não estou falando que mulher só pode buscar brincar de boneca. Não é isso. Mas mulher é mulher. E tem coisas que são só para uma mulher. Meus filhos nunca vão receber o tipo de amor que eu posso dar. Eu sei que eu tô falando muito, né? Mas meus filhos nunca vão receber o tipo de amor que eu posso dar do meu marido, que é um pai maravilhoso, porque só eu vou conseguir amar eles como mulher. Só uma mulher, ela nutre do jeito que ela nutre. Ela ama e abraça do jeito que ela me abraça, mas só um homem afirma como um homem afirma. Afirmação, por isso que tem um bando de mulher buscando afirmação em homem, porque não teve afirmação do pai. Terreno. Aí a gente precisa parar, dar um passo para trás. Se você fica buscando muito homem, você tem que parar e falar, eu preciso ter uma melhor revelação da paternidade para que eu não busque essa afirmação em outros homens. Mas a afirmação vem do pai, cara. E esse abraço, esse conselho, essa forma mais de guiar vem da mãe. Então, a gente olha assim, o ideal é esse, é essa família. É claro que a gente ainda está vivendo algumas famílias que estão ainda um pouco quebradas, que estão nesse processo, mas isso não invalida o fato de que a família ideal é o pai, a mãe, o filho, filha. Isso, falei um monte de coisa, né, gente? Até o Patrick até desistiu de perguntar.
Ju, eu tenho uma pergunta acerca do... O movimento feminista, ele fala muito que elas conquistaram o direito do trabalho das mulheres. E como isso, de certa forma, nos afeta, né? Afeta o nosso dia a dia. Porque a gente pode ver que na Bíblia, as mulheres elas já trabalhavam. Então, a gente vê que Salomão conquistou a mulher solita enquanto ela trabalhava. Ruth conquistou Boaz enquanto ela trabalhava também. Então, como isso, de certa forma, pode nos afetar? Elas dizendo que foi... ao que elas conquistaram, mas que nós já sabemos que aquilo já era nosso há muito tempo atrás.
É, que nem até eu falei, né, que tipo, o trabalho, na verdade, ele é um dever e um sacrifício, não necessariamente um direito. É muito sacrificial. E é que a mulher... Eu acho que tem muita falha da mulher, tá? Não é o mundo que acabou com a gente, não. A gente também que não soube entender e se posicionar certo, e aí permite algumas coisas. Então, a gente entender que, cara, o trabalho do lar, eu acho que ele é mais trabalho do que o trabalho fora, tá, gente? Essa coisa de jornada dupla, cara, dá muito mais trabalho do que fazer uma jornada só, eu sei. Porque eu estou envolvida no ministério, então eu tenho o meu trabalho, mas eu também cuido dos meus filhos e eles são a minha prioridade. Porque se eu não fizer da vida deles uma coisa... Tipo, cara, eles são meus primeiros discípulos. Como que eu quero fazer coisa para fora se eu não faço para dentro, né? Então, mas é entender assim, cara... Já tem um trabalho que a mulher faz, mas veio um discurso de que aquilo não era o suficiente, de aquilo não era um trabalho talvez digno. Cara, cuidar da casa é um trabalho muito digno. Eu amo que o meu marido tem vontade de voltar para casa. Por quê? Porque eu trabalhei para arrumar a casa, eu trabalhei para fazer daquele um lar, eu trabalhei para deixar o negócio tipo cheiroso, organizado, bonito, agradável, porque é um lugar de descanso para o meu marido. Isso é um trabalho meu. Eu tenho um trabalho fora, mas esse trabalho também dentro de casa eu tenho que fazer. E a gente já tinha isso. A mulher, ela já fazia o trabalho de casa enquanto o homem, por exemplo, ia para a caça. Só que aí as coisas vão mudando, vão se adaptando, e aí a mulher começou a achar que esse trabalho não era digno. Só que ele é digno. E vou te falar, eu acho que é mais trabalhoso do que o trabalho de fora, porque ele não acaba nunca. O outro trabalho é pelo menos das 9 às 5, né? O trabalho da mulher... Sempre houve esse ônus, né, de ter que... A gente tem que trabalhar. Desde sempre, mas a mulher sempre teve o trabalho que era mais cuidadoso com ela. Porque o risco de morte sempre veio do homem para o homem que estava lá fora fazendo as coisas. A mulher está dentro de casa, protegida, cuidando. Então, na minha cabeça, é um tanto quanto ignorante, né, a gente pensar que isso é um machismo que está querendo prender a gente dentro de casa. Gente, está querendo proteger você dentro de casa, né? Agora, sim, eu sei que hoje em dia a gente tem a vontade de trabalhar. Eu amo conectar a minha mente, mas... Eu já tive o meu momento com Deus que eu falei assim, se for para eu largar tudo e só cuidar das crianças, eu sei que esse é o meu trabalho mais valoroso de todos. E eu vou fazer isso de todo o meu coração. Eu continuo... Se eu precisar parar tudo o que eu já parei por causa das crianças, porque eu precisava focar neles, eu vou parar e vou fazer. Então, é entender a prioridade e o valor, assim, colocar as prioridades como prioridades mesmo, sabe? Mas o movimento feminista vem falar que, tipo, conquistaram o direito de trabalho, mas, na verdade, é o sacrifício e o dever do trabalho que sempre existiu e vai continuar existindo, mas agora elas fizeram o quê? Adicionaram a todo o trabalho da mulher mais esse trabalho de ter que ir para fora, ter que deixar o teu filho para ser cuidado pelo Estado. Porque eu posso trazer meus filhos para onde eu vou, eu posso levar eles para onde eu vou, posso trazer eles aqui para a igreja. Agora, uma mulher que trabalha fora, ela não pode levar eles. E aí, ela terceiriza a educação. Se você terceiriza a educação, você consegue doutrinar uma geração com uma uma doutrina, uma ideologia anticristã. Você delega, inclusive tem mães até que não conseguem nem lidar com os filhos aos fins de semana, acabam tendo que levar também, blá, 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 porque não tem nem autoridade. Eu amo, que eu falo, eu não preciso nem, eu faço 3, 2, 1 para meus filhos. Eu não preciso chegar no 2, às vezes eu preciso sim. Mas eu falo 3 e eles já estão aqui. Desculpa, mamãe, estou aqui, já vim. Tô... Porque eles entendem que a autoridade é minha, não vem de nenhuma outra pessoa. Então, é, sim, eles têm uma crechezinha, mas quem educa sou eu. A creche está ensinando eles a ler, escrever, saber quadrado, triângulo, retângulo, mas quem educa sou eu e o meu marido. Mais até eu do que o meu marido, porque o meu marido está fora. Mas, é, mas aí a mulher, ela acaba, ela, por esse direito de trabalho, ela sai da posição que ela tem que assumir de criar os seus filhos, de educar, porque a educação não vem do Estado. A instrução acadêmica vem do Estado, tá bom, mas a educação tem que vir de casa. E é nessa educação que aí a gente consegue colocar todos os valores bíblicos e todos os valores cristãos que a gente acredita. Faz sentido também? A gente responde... É porque é um assunto que vai uma coisa puxando outra. E...
Não, fez total sentido. Tá. Total sentido. Obrigada.
Bom, glória a Deus.
Muito bom.
Eu acho vou até que... ver se tem alguma coisa aqui que eu não falei que eu quero falar, mas vai falando.
Mas eu acho que, no final das contas, é muito o que a Ju falou, né? Sobre a gente saber que a gente é filho e se posicionar nessa verdade. Porque vai vir gente atacar a gente, inclusive aqui no Flow, tipo, vão vir pessoas falar mal disso, vão vir pessoas atacar a gente. Mas eu acho que quanto mais segura do amor de Deus que a gente é, mais a gente consegue segurar firme nas verdades bíblicas, né?
Sim, sim. E até uma pergunta que me veio agora é quando a gente vai lá para a Bíblia, quando Mordecai fala para Esther que ela tinha nascido para um tempo como este. E a pergunta que me veio é como que as mulheres que nasceram para este tempo, elas podem se posicionar, tomar essa verdade para si, andar em cima dessa verdade, se posicionar sem ir para um, sem militar?
É, primeiro que os militantes não fazem nada, eles só falam, né? Então é importante a gente pensar o que eu tenho que fazer e trabalhar para ver essa transformação e não ficar falando aqui, porque militante é soldado, é cabo, que fica lá, vai... Quem está mandando aqui, está aqui em cima e não fica falando, só faz, né? Mas é, uma coisa interessante, só dessa história que a gente vê Esther, cara, nossa, hoje seria, seu machista, você está falando só porque ela é bonita que ela vai conseguir. Exatamente, só porque ela era bonita que ela conseguiu o que ela conseguiu. Bonita aos olhos da sociedade, tá? Sim, a beleza é interior. Sim, Jesus ama e vê todos nós como seres maravilhosos, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós somos lindos. Mas existe uma beleza da sociedade. E essa beleza da sociedade, ela não é negativa. O problema é você permitir com que esses padrões venham ser impostos sobre você e você se... e contra quem você é, encontra a sua imagem por causa dessa coisa. Mas, cara, Esther só conseguiu o que ela conseguiu porque ela era gata. Entendeu? Tipo, a bicha devia ser... Talvez pra gente hoje ela não fosse. Mas naquela época ela era. Então é assim, cara, abraça aquilo que você tem, não deixa esses discursos virem... Talvez você vá conseguir portas por causa do teu rosto. Abraça as portas. Deixa de falar seus machistas que vocês estão querendo, estão me ouvindo. Cara, aí elas falam, não, porque é só... você tá querendo... Tipo, é abuso, é não sei o quê, só que aí então me deixa chamar minhas amigas de vadia, de várias outras palavras, me deixa vestir short curto. Então, feministas, decidam-se. Ou vocês querem ser vistas, vocês não querem ser vistas como carne, e aí não permite que o homem fale isso, ou então vocês vão ser vistas como carne porque vocês fazem isso. Tá? Então, você escolhe um lado. Não tem como ter os dois, porque eles são antagonistas. Mas, hoje, a mulher, ela precisa... a primeira coisa, eu sei que é básico, mas é o que eu falei para o Patrick. Cara, a gente precisa voltar e ter a revelação de quem a gente é. Só que a gente não olha para a gente para ter a revelação de quem a gente é. A gente olha para Deus. Porque a gente precisa ter a revelação da paternidade de Deus. Quando a gente entende quem Ele é como Pai, aí a nossa identidade é inabalável, porque ela vem dEle. Então, nós somos filhas e filhos por causa de um bom pai e um pai que não muda nunca, um pai que é perfeito sempre e ele nos confere essa identidade. Então, a mulher, ela precisa respirar, para de pensar tudo o que você está pensando, porque, inclusive, essa geração foi doutrinada pela esquerda e nem sabe, porque tudo que a gente viu é de esquerda, né? Eu não, né? Eu sou uma geração um pouquinho anterior, mas ainda muito chave. Mas, é entender, é falar assim, cara, Deus, eu preciso entender quem o Senhor é como pai, para que eu possa entender quem eu sou como filha, para que eu possa agir a partir disso. E eu tenho os quatro pilares que eu falo sobre identidade de filha, que a Bruna já deve saber de cor. Totalmente amada, aceita, seguro e suprida em Deus. Então, não importa o que aconteça, você vai continuar sendo amado. Você aceita do jeito que você está, mas ele te ama tanto que ele não permite você continuar do jeito que você está, porque ele aceita você, mas não o pecado, né? A gente é completamente suprido, então nunca vai faltar, e a gente está seguro nele. Então, quando a gente opera a partir desses quatro pilares, você já opera de um lugar, cara, tá tudo bem, já temos a vitória, já tá tudo certo, tô curado, e aí eu posso, então, em vez de lutar contra a feminista, eu vou trabalhar para que as mulheres venham ser levantadas, líderes, boas mulheres venham ser levantadas, porque sim, mulheres, especialmente, por exemplo, no corpo de Cristo, elas estão olhando e perguntando, pedindo, onde está uma mulher para eu poder me espelhar? E sim, a gente não tem tantas mulheres para se espelhar. Mas isso é porque, por anos, homens foram sendo levantados e mulheres não foram sendo tão levantadas. Mas isso não quer dizer que a igreja seja machista. A gente acredita, inclusive na nossa igreja, olha isso aqui, tem um monte de mulher aqui, eu sou pastora, minha sogra que fundou a igreja é mulher. Então, nós temos muito espaço para mulher. Mas é olhar e falar assim, ok, Deus, nós queremos ver mais, mas não queremos ver porque tem que ter. Nós queremos ver porque o Senhor posicionou essas mulheres lá. Então vamos trabalhar para ter treinamento de líderes mulheres, vamos trabalhar para que as mulheres saibam se portar em público e falar para homens e mulheres e não só para mulheres, porque geralmente um homem ele consegue direcionar a sua fala tanto para homem quanto para mulher. A mulher, geralmente, quando pega no microfone, ela tem uma tendência a falar como se ela estivesse na roda dela de amigas. Então o homem não vai ouvir, porque macho é macho e fêmea é fêmea, né? A gente tem esse negócio assim. Meus meninos, eu falo, gente, vocês não querem uma irmãzinha? Não! Quero menino! Cara, só querem saber de brincar com menino e tal. É a identificação. Então, tem essas coisas que a gente pode trabalhar e deixa as militantes feministas ficarem ali se degladiando e fazendo tudo que elas têm que fazer, enquanto a gente está aqui na surdina, só fazendo, só trabalhando, trabalhando. Então, talvez a principal chave seja essa, de em vez de a gente tentar militar ou berrar por qualquer tipo de direito, é a gente trabalhar para ser melhor, para ser segura, para estar tranquila na nossa identidade, para construir famílias saudáveis e, nisso, equipando umas às outras para a gente conseguir ver mulheres boas naquilo que fazem. Mulheres que, no meio de trabalho, não ficam ofendidas. Mulheres que, no meio de trabalho, sabem não tentar dominar. Tipo assim, cara, tá em paz, porque, às vezes, a mulher, a gente se sente um pouquinho, às vezes, minoria. Aí você fica assim, não, eu tenho que dominar. Não, cara, só tem que ser você, só tem que ser segura de você e fazer o seu trabalho muito bem. Porque, contra fatos, não há argumentos, se você é uma boa trabalhadora, não tem o que falarem. Contra unção, não há argumentos, se você tem unção do Senhor para aquilo que você é chamado para fazer, não tem o que falarem. Você chega lá e mostra aquilo. Então, acho que é trabalhar sempre esse pré, em vez de tentar ver o que dá para fazer para lá, a gente tem que consertar algumas estruturas, o fundamento aqui para a gente poder ver isso. Faz sentido?
Muito bom, muito bom.
Muito bom. Ju, não sei se você tem mais alguns pontos para falar. Eu amo.
Muitos pontos.
Muitos pontos.
Eu amo todos os pontos.
É que a gente ouviu o berro do Zaque aqui perto. Tem só uma coisa, cara, que eu queria... Duas coisas bem rapidinhas, e eu prometo que é rápido mesmo. Acho que eu vou falar essas duas coisas. Primeiro que a gente é chamada para ser ajudadora idônea, né? Que é uma ajudadora equivalente, ajudadora à altura. Mas o homem não é um ajudador. Claro que ajuda, tá, gente? Mas a Bíblia fala que nós... Vou fazer para ele uma ajudadora idônea. Então, é uma pessoa que vai ajudar o homem. Cara, olha que poder. Quando o Teófilo está lá pregando, quando ele está em outro país, expandindo o reino de Deus, metade de mim está lá e metade dele está aqui comigo. Entendeu? Assim, não é que ele está vencendo e eu estou perdendo porque eu estou em casa, não. Cara, ele está indo e ele está podendo ir só porque eu faço o que eu tenho que fazer em casa. Eu entendo que eu tenho que segurar as pontas da minha casa, porque se eu não segurar as pontas da minha casa, o Brasil vai sofrer por não ouvir, talvez, a mensagem que o Teófilo tem que liberar. O mundo vai sofrer, talvez pessoas não venham ser salvas porque eu não liberei o meu marido. Porque, afinal, eu tenho que ter também, eu tenho que ser visto. Não, gente, o Teófilo tem que estar lá. Então, eu vou segurar as pontas de casa, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou sentir saudade e falta do meu marido para que outras pessoas venham ser abençoadas. Então, vai, a gente assume isso. A gente tem que entender que um está ajudando o outro, mas a ajudadora idônea é a mulher. E a outra coisa é que existe tanto essa coisa do homem contra a mulher que tem um medo da dependência financeira. E isso é uma coisa que vem muito intrínseca, a gente nem percebe, né? Mas é aquela mãe que fala assim, você vai aprender a trabalhar para não depender de homem nenhum. cara, na boa. Ai, meu amor, vai lá trabalhar, vai. Sua pelo dinheiro, sua. Eu fico aqui em casa, é melhor. Mas pra mim, quando eu olho, ainda bem que eu não tenho que fazer o dinheiro para a casa inteira. Sim, eu sei que tem algumas mulheres que vão fazer mais dinheiro do que homem, mas graças a Deus eu não sou uma dessas. Eu não vou ser a que vou ralar para conseguir colocar o pão na mesa. Então a gente tem que tirar essa mentalidade de vai trabalhar para não depender de homem nenhum, para vai trabalhar para você ser uma pessoa útil naquilo que Deus te chamou para fazer, para você ser uma pessoa muito boa profissionalmente, para você ser luz no lugar onde você foi chamado. Sim, você vai ter o retorno daquele trabalho financeiro, você vai ter, mas que bom que você vai poder estar em dependência do seu marido em casa. Você vai chegar em casa e você tem um lugar de descanso, porque lá é ele que está guiando, não é você. Mulher não tem que ficar liderando a casa. Tanto que, você vê, geralmente, né, vou falar. Às vezes a mulher ela envelhece mais do que o homem, mais rápido que o homem. E eu fico pensando, por quê? Eu acho que é porque a gente está assumindo cargos, assumindo responsabilidades que não são nossas. E a gente, a questão é que a mulher, ela, mesmo que ela assuma novas coisas, ela nunca vai poder não assumir aquilo que ela foi feita para fazer. Então, ela vai continuar tendo todo o trabalho, todo o preço que é ser uma mulher, porque nós dois, tanto homem como mulher, é uma vida sacrificial, a gente faz muita coisa. Mas a mulher, ela não pode abrir mão daquilo, porque se ela não faz, ninguém vai fazer. O homem nunca vai conseguir gerar uma vida, o homem nunca vai conseguir parir, o homem nunca vai conseguir amamentar uma mulher. Então, tem todas essas coisas, e aí, em cima disso tudo, existe o extra. Daí você vê as mulheres desgastadas porque elas não nasceram para fazer aquilo. Júnia, você é machista? Não sou machista, mas eu vejo homem e mulher à luz da Bíblia. E isso me diz que homens são feitos para fazerem certas coisas, mulheres são feitas para fazerem outras coisas. E a gente precisa estar em paz com isso, abraçar isso e entender que quando a gente trabalha junto, essa é a melhor representatividade de Deus aqui na Terra. Quando o homem e mulher se unem, Deus cria o homem, sua imagem e semelhança, e ele tira de dentro do homem um pedaço para fazer a mulher. E quando o homem e a mulher, então, se conectam de novo, dentro do casamento, o sexo é a melhor representatividade de quem Deus é. Então, isso aqui já fica outra dica de que sexo dentro de casamento é santo. Fora do casamento é sujo. E aí o mundo vem querer sujar o sexo, mas o sexo é algo santo. Existe presença de Deus quando o homem e a mulher casados estão ali unidos. E é o momento que melhor a gente representa o Senhor, porque é quando a gente tem as duas criações de Deus unidas, representando Ele da melhor forma. Faz sentido?
Nossa, muito bom. Está saindo assim, ó. Meu Deus. Mas eu acho que também, Ju, não sei, um passo prático, assim, de como a gente, tanto os meninos como meninas, a gente pode se posicionar, mesmo a gente sabendo que a gente vai ser chamada de machista, mas como a gente pode se posicionar de uma maneira que as pessoas vão entender, que a gente vai trazer essa verdade, trazer luz para a vida delas. Porque eu vejo que, pelo menos as minhas amigas de escola, assim, eu vejo que talvez elas estejam todas cegas, elas estão cegas, elas não conseguem entender a língua que eu falo, sabe? Então, como a gente pode trazer essa verdade para elas, mostrar a verdade para elas, que elas possam entender, e não só colocar um muro ali e falar, não, você é machista e vai lá para a sua igreja, não sei o quê.
Eu acho que não tem como a gente falar muita coisa, sinceramente, porque é tanta feitiçaria, né? Tipo, não feitiçaria que a gente pensa, macumba, não, é sedução, é espírito de sedução, é feitiçaria, manipulação, mentira. Isso tudo é a mesma coisa que envolve e você não consegue falar com a mentira. Você tem que demonstrar a verdade, claro, declarando a verdade também, mas eu acho que a principal coisa que a gente tem que fazer é demonstrar por que que a gente, então, defende que família é o homem e a mulher com seus filhos. Por que que você... Então, porque aí tem gente que fala assim, mas Ju, tem muitos homens, tem muitos gays que estão adotando e fazendo a coisa que talvez... que é o que exatamente o que a igreja deveria fazer, e aí eles estão sendo a resposta. É porque a igreja tem que parar com isso, tem que começar a assumir essa responsabilidade e demonstrar e manifestar essa resposta. Então, a gente tem que olhar e falar, é comprovado com dados que as famílias cristãs têm casamentos mais saudáveis, casamentos mais felizes, mas o que acontece é que isso não é a verdade. Isso não sendo a verdade de fatos, não significa que não é a verdade ideal, de que dentro da igreja tem que ter os casamentos saudáveis, porque realmente foi assim que o Senhor fez. Então, o que a gente tem que fazer é, tipo, ok, se então eu preciso mostrar para as pessoas que o casamento mais saudável, mais poderoso, mais feliz é aquele que é um homem e uma mulher submissa ao cabeça da casa, eu vou começar a demonstrar isso. Porque uma feminista, ela vai cansar. Então, quando a feminista ela olha para você, vai falar, peraí, ela é crente, ela acredita na submissão ao marido, ela tem todos esses posicionamentos, mas ela ainda é uma pessoa forte, ela é uma pessoa que é capaz de liderar, ela é uma pessoa, ela mantém tudo aquilo que ela acredita e consegue ainda ser isso. E eu estou aqui tentando lutar e tentando desfazer e tentando militar, e eu não consigo ainda ver aquilo, eu estou tipo desgastada. Porque a feminista também, a questão dela é que ela, tudo é uma briga, né? Tudo é briga, deve dar muito canseiro a ser feminista, deve terminar o dia com dor de cabeça, de tanto que tem que debater. Então, é demonstrar o passo prático, por mais que pareça meio abstrato, eu acho que é realmente esse, a gente, tipo assim, continuamente demonstrar com dados estatísticos de que isso dá frutos e bons frutos. Mas tudo que a gente for falar, não fala de uma forma atacando, defenda o seu lado. Não assim, tipo, não estou defendendo contra, estou defendendo o meu posicionamento. Que existe uma coisa da gente, tipo assim, existe o lado de lá e o lado de cá, e eu vou explicar porque eu gosto aqui. Não. Qual que é, então, a ideia de família, a luz da Bíblia, e demonstrar isso, talvez, em arte, talvez em músicas, poesia, em, até pode ser um texto no Instagram, um spoken word, sei lá, qualquer coisa assim, mas todas as... a questão é que a esquerda, ela penetrou em todas as áreas da sociedade para colocar a doutrina dela. E a gente, muitas vezes, quer só falar sobre a nossa doutrina. Só que a gente tem que penetrar em todas as áreas da sociedade a doutrina cristã. Então, todas as formas de expressão, de arte, de expressão profissional, tem que passar isso. Então, e a gente é filho do Deus, criador de todo o céu, toda a terra, todo o universo. Se ele é o criador de todas as coisas, ele é bastante criativo. Se ele é criativo, ele é capaz de nos dar criatividade de como colocar isso aí. Então, eu acho que a gente nunca pode... Uma coisa que talvez seja uma emboscada é tentar falar com o mundo não cristão sem se posicionar como crente. Que às vezes as pessoas falam, não, eu quero alcançar todos. Não, mas uma coisa você... Outra coisa você fala assim, eu amo Jesus, você vai continuar gostando de mim mesmo falando que eu amo Jesus, eu vou mostrar aqui os meus princípios e tal, mas você sabe que eu amo Jesus. Porque tem muita gente de igreja que acaba tentando fazer isso para alcançar lá fora, só que não se posiciona como discípulo e seguidor de Jesus. Seguidor de Jesus, entendeu? Então, eu acho que para a gente aqui é tentar assim, cara, o que, que eu faço de bom? O que, que eu estou pondo por aí? Em tudo isso, eu vou ter esse exemplo de o que é uma família saudável, o que eu creio, todos os princípios. Enraiza isso em tudo o que você faz. Porque aí você vai ditando uma tendência, ditando a cultura. E a gente sabe que a coisa que mais dita a cultura, aqui, na verdade, vem antes, é a arte. Então, a arte, através de músicas, de poesias, de pinturas, elas sempre vêm. A arte vem para apresentar algo e aí aquele assunto, aquele tema começa a ser implementado na cultura. Mas, então, é pensar, cara, nós somos criativos, nós somos artísticos. Como que a gente vai fazer, então, toda essa nossa visão, essa cosmovisão que a gente está aprendendo aqui, entrar e infiltrar em todo o nosso sistema de valores mesmo e a forma como a gente se expressa?
Nossa, muito bom. Acho que também a gente ser excelente, né? Como você tinha falado, a gente ser excelente e se destacar onde a gente está, né?
E não precisa fazer coisa para crente.
É.
Porque a gente não precisa de mais engordar o mercado gospel. E uma coisa que os seculares estão fazendo que eles estão vendo assim, cara, tem milhões e milhões e milhões de evangélicos no Brasil. Então a gente vai chegar no mercado, nas pessoas do gospel e falar para elas produzirem produtos gospel para a gente fazer dinheiro em cima deles, para eles continuarem na bolha deles e a gente fica aqui na nossa. Então, não, a gente tem que ir para o secular. A gente tem que ir para as outras áreas, mas tem que estar totalmente dentro da igreja. Tá? Essa coisa de desigrejado não dá, não. Tem que prestar contas a um líder, não por causa do líder, mas por causa da sua segurança. Se você está prestando contas, você está num lugar seguro. Então, enquanto a gente está sendo enviado, a gente tem que ter sempre uma base para onde voltar e uma base que vai falar assim, ó, tá saindo da linha, ó, isso aqui não está muito legal, ó, vem aqui, você está precisando servir mais na igreja, porque está muito, muito lá, você precisa estar mais enraizado aqui na igreja. E ter essa conversa, mas ir para fora, estabelecer esses princípios lá fora. Porque dentro da igreja a gente já tem muita gente falando disso. A gente precisa ir para fora. Eu, por exemplo, não vou conseguir ir tão para fora contra outras pessoas. Talvez vocês aqui, porque eu fui chamado para estar dentro da igreja. Meu trabalho é dentro da igreja. Mas você, talvez aqui, que está assistindo a gente e tal, que tem um chamado para fora, você tem que ir para fora, ser equipado dentro da igreja, ter uma pessoa aqui te ajudando, te instruindo, mas vai para fora, incendeia lá fora, coloca esses princípios lá fora e não abre mão dos seus princípios, nunca.
Muito bom. Acho que talvez poderia orar por todos nós aqui, Ju, para a gente ter essa ousadia e também entender assim, como a gente tem que fazer, né, com o Espírito Santo falando para a gente.
Senhor, obrigada por essa conversa, obrigada por todo esse programa que a gente está fazendo de Cosmovisão. Nós queremos te amar com todas as nossas ações, com todas as nossas palavras, com todas as nossas atitudes, Senhor. E nós queremos enxergar o mundo pelas lentes da Bíblia. Não permitir com que o mundo venha ditar nada para a gente, mas a gente vai ver o mundo a partir das lentes da sua palavra, das suas escrituras, das santas e sagradas escrituras, Senhor. Eu peço para que cada um que participou aqui desse bate-papo venha ter a sua mente aberta, os teus olhos abertos, em nome de Jesus, inclusive pessoas que foram enganadas pelo feminismo, inclusive pessoas que foram enganadas por ideologias de esquerda, ideologias anticristãs, demoníacas e diabólicas, que venha cair por terra agora, em nome de Jesus Cristo, todas as escamas dos olhos, Senhor. Em nome de Jesus, eu clamo para que a verdade venha prevalecer. E não existe como a verdade aparecer e não destruir a mentira. Então nós clamamos para que a verdade de Jesus Cristo venha se manifestar nas nossas vidas. O Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Você, Jesus, é o nosso caminho, você é a nossa verdade e o Senhor é a vida. Nós cremos em Ti, que o Senhor é nosso Senhor, o nosso dono, nosso Salvador, nosso irmão mais velho, e que o Senhor está aqui para nos guiar, o Espírito Santo vem para nos guiar em todas as coisas, em toda a verdade, Senhor, e nós clamamos para que nós sejamos sempre guiados pelo Teu Espírito e nunca por nada desse mundo, Senhor, que nós não venhamos viver debaixo de nenhuma mentira, enganados ou até influenciados por mentiras, mas que nós venhamos perceber aquilo que o mundo está tentando fazer contra a verdade e que nós venhamos nos posicionar de uma forma ousada, firme, a partir da verdade do cristianismo. E nós queremos defender o cristianismo, Senhor, com tudo que nós temos, porque o cristianismo não é uma religião, mas ele é um estilo de vida de quem é entregue completamente a Ti. E nós vamos viver de acordo com Cristo, e é por isso que é cristianismo, que é viver como Cristo viveu. E trazer e apresentar ao mundo esse Salvador que é capaz de purificar nós, a todos nós, de nossos pecados, é capaz de nos salvar, Senhor, desse mundo perdido, e é capaz de nos reconectar a uma família espiritual perfeita, santa, Senhor. Em nome de Jesus eu oro para que todos nós venhamos ser guiados pelo Teu Santo Espírito, guiados pela verdade, para nos posicionarmos e estabelecermos o Seu reino aqui na terra, até que todos os reinos desse mundo se tornem o reino do nosso Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém.